Saudações, amigos e amigas do Tecmundo, tudo bem com vocês? Vamos ver as principais notícias de tecnologia de hoje, antes de sextar. O criador de Dragon Ball, Akira Toriyama, morreu aos 68 anos. Um novo projeto de lei quer banir o TikTok e outros apps chineses dos Estados Unidos. A Apple está desenvolvendo uma ferramenta que facilita a migração do iPhone para o Android e muito mais, tá? Tem também um amigo youtuber da comunidade tech aqui do Brasil que está passando por uma situação muito difícil para qualquer pessoa, então fica até o final para saber como você pode ajudar, tá? Agora deixa o like solidário que eu te vejo depois da vinheta com todos os detalhes. O mundo perdeu Akira Toriyama, um dos mais renomados autores de mangás da história. Ele faleceu aos 68 anos no dia 1 de março de 2024, mas a morte só foi informada pela família uma semana depois. Toriyama sofreu uma hemorragia subdural, um hematoma grave que danifica os vasos sanguíneos da região e pode ou não ser gerado por algum ferimento na cabeça. A causa não foi detalhada. A notícia foi inesperada e o autor deixa vários trabalhos inacabados, além de projetos que seriam realizados no futuro. O sepultamento já aconteceu em uma cerimônia privada restrita a poucos familiares. O Bird Studio, criado pelo próprio Toriyama e que informou o falecimento, pede ainda que o público respeite a família nesse momento difícil e não peça entrevistas nem envie presentes. Em um comunicado, o criador de One Piece, Eiichiro Oda, lamenta a morte do colega e inspiração desde criança. O pensamento de que eu nunca mais verei você me enche de tristeza. Espero que o paraíso seja um mundo prazeroso, assim como você imaginou, disse o autor. Homenagens devem ser preparadas no Japão e em outras partes do mundo. Nascido em Nagoya, no Japão, Akira Toriyama teve ao todo 45 anos de carreira como artista de mangás. Apaixonado por desenhar desde criança, ele se especializou no design de personagens e desenvolveu um traço bastante característico, visível na criação de personagens imortalizados em várias formas de cultura. O artista tem ainda uma enorme contribuição nos games, ele é o designer de personagens da franquia Dragon Quest de RPGs e também trabalhou em Chrono Trigger, fazendo personagens, cenários e cenas animadas. Boa parte da nossa vida já está centralizada no nosso celular. É no smartphone que carregamos nossas fotos, materiais de trabalho, senhas e tudo que nós precisamos no dia a dia. Ou seja, qualquer ataque ao aparelho vai provocar prejuízos terríveis, não é mesmo? Por isso é crucial agir em prol da proteção dos nossos dados do celular. Uma forma de fazer isso é ter um bom antivírus instalado no dispositivo. E eu vou trazer não apenas uma, mas 6 razões que vão te convencer a fazer isso. Quer ver só? Primeiro, um antivírus vai bloquear aplicativos nocivos, os chamados malwares. Além disso, vai prevenir que você sofra acessos remotos quando os golpistas conseguem entrar no seu celular. Também vai proteger a privacidade dos seus dados. O antivírus ainda analisa os links que você vai clicar, impedindo que você caia em phishing. Também garante que seu sistema fique sempre atualizado, diminuindo os riscos. E, por fim, assegura que você tenha suporte técnico para qualquer questão de segurança. A nossa dica são softwares de segurança da Kaspersky, empresa líder no ramo de proteção digital, que oferece vários serviços fáceis de usar e que se adequam ao seu perfil de usuário. Para saber mais, clica no link na descrição. Os Estados Unidos vão discutir novamente a proibição da rede social TikTok. A Câmara dos Representantes do país registrou um novo projeto de lei que pode banir esse e outros aplicativos na região. O projeto se chama Ato de Proteção aos Americanos contra Aplicativos Controlados por Estrangeiros Inimigos e ele foi apresentado por parlamentares democratas e republicanos. O texto ainda não tem data para ser debatido, mas é um novo passo na tentativa de regular o serviço no país. Segundo o projeto de lei, a ideia é proteger a segurança nacional dos Estados Unidos da ameaça que seria os apps como o TikTok e qualquer outro aplicativo ou serviço desenvolvido ou fornecido pela ByteDance. São citados também eventuais apps criados por empresas na China, Coreia do Norte, Rússia e Irã, ou com controle de 20% ou mais por uma companhia desses países. A ideia é proibir que eles sejam disponibilizados para download em lojas de aplicativos do país, como a App Store da Apple e a Google Play Store. Caso vire lei, o projeto prevê multa de $5 mil por usuário para os aplicativos que desrespeitarem a proibição. Só o TikTok tem mais de 150 milhões de usuários nos Estados Unidos, o que representaria uma multa de $750 bilhões à desenvolvedora ByteDance. O argumento dos políticos que apresentaram o projeto é de que o TikTok é uma ameaça à privacidade dos norte-americanos, além de ser uma suposta ferramenta do governo chinês para espionagem, roubo de dados e propaganda política. O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão condenou o TikTok a pagar uma multa de R$23 milhões pela coleta indevida de dados sensíveis dos usuários brasileiros via biometria facial. Além disso, o app de vídeos curtos terá que indenizar em R$500 cada pessoa afetada pela prática, de acordo com a CNN. As punições direcionadas ao TikTok são resultado de uma ação coletiva aberta pelo Instituto Brasileiro de Defesa das Relações de Consumo do Maranhão. Segundo a entidade, o aplicativo passou a coletar dados indiscriminadamente em meados de 2020, armazenando e compartilhando essas informações informações sem o consentimento dos usuários. O IDEBEC alega ainda ter recebido muitas reclamações sobre a implementação de um recurso alimentado por IA capaz de digitalizar rostos automaticamente. No processo, os autores argumentam que a política de privacidade e os termos de uso do serviço eram vagos em relação ao uso da tecnologia. Dessa forma, o juiz Douglas de Mello Martins condenou o TikTok a pagar R$23 milhões a título de indenização coletiva. Na sua decisão, o magistrado do TJMA cita a dificuldade em distinguir a diferença entre detecção e reconhecimento facial e a falta de clareza sobre o que o app faz com as imagens capturadas pela ferramenta. Além da indenização por dano moral coletivo, a sentença cita a indenização pelo dano moral individual fixada em R$500. Nesse caso, todos os usuários do TikTok no Brasil que mantinham perfil na rede social antes de junho de 2021 teriam direito a receber o valor, desde que comprovem tal condição. A ByteDance ainda pode recorrer da decisão. Uma equipe de engenheiros da Universidade de Nova Gales do Sul, na Austrália, está desenvolvendo um projeto que visa implantar pequenos painéis solares nos olhos das pessoas. O objetivo é utilizar a tecnologia solar da retina humana a fim de restaurar a visão daqueles com diferentes tipos de complicações oculares e, assim, oferecer mais qualidade de vida. Nesse momento, o Grupo Internacional de Cientistas tem em vista compreender como a tecnologia pode ser aplicada para transformar a luz solar que chega ao olho humano em energia elétrica. O grupo acredita que dessa forma será possível contornar fotorreceptores danificados para fornecer informações visuais ao cérebro. Fotorreceptores são as células que detectam luz e cor. Inclusive, um dos pesquisadores explica que já ocorreram alguns testes com a tecnologia, mas ela está em seu estágio inicial. Os pacientes precisam ter fios implantados em seus olhos, o que pode ser um procedimento extremamente complicado e não tão seguro. Pessoas com certas doenças, como retinite pigmentosa e degeneração macular relacionada à idade, perdem lentamente a visão à medida que os fotorreceptores no centro do olho degeneram. Há muito se pensa que os implantes biomédicos na retina poderiam substituir os fotorreceptores danificados, destaca o Dr. Homer. Como os cientistas não desejam utilizar nenhum tipo de fio elétrico diretamente nos olhos, eles acreditam que uma boa alternativa seja o uso de pequenos painéis solares conectados ao globo ocular. Conforme a equipe explica, o painel seria alimentado automaticamente pela luz solar e seria totalmente portátil, sem a necessidade de cabos ou fios. Atualmente, o desenvolvimento está em fase de prova de conceito e os pesquisadores afirmam que já obtiveram alguns bons resultados. Apesar disso, o projeto ainda não foi testado em seres humanos e ainda falta um longo período de pesquisa antes que a tecnologia possa ser implantada nas retinas de pacientes com problemas de visão. A Apple vai facilitar o processo de migração do iOS para o Android. A empresa está desenvolvendo uma solução para simplificar o processo de transferência de dados de um iPhone para um celular com sistema operacional da Google. O recurso é desenvolvido para atender as demandas da Lei de Mercados Digitais da União Europeia, conforme consta no documento divulgado pela Apple. Vale destacar que as novas regras entraram em vigor na última quinta-feira, dia 7. No documento, porém, a empresa não detalhou a função, descrevendo-a como uma solução que ajuda os fornecedores de sistemas operacionais móveis a desenvolver alternativas mais fáceis para transferir dados de um iPhone para um celular que não seja da Apple. Considerando a descrição da companhia, a nova ferramenta pode não ser um app destinado ao usuário final, mas sim uma API no iOS. A função então deveria ser implementada por desenvolvedores em apps próprios. É possível que o recurso em preparação pela Apple seja similar ao Switch to Android desenvolvido pela Google e que facilita a migração do iPhone para o Android. A ferramenta da gigante das buscas permite transferir contatos, fotos, vídeos, apps gratuitos, anotações e mais informações de um aparelho para o outro. A Apple não divulgou uma data exata para o lançamento da ferramenta, mas aparentemente a previsão de inauguração é para o outono do Hemisfério Norte, de 2025. O youtuber Clênio, do canal Catec, está passando por uma situação bem complicada no momento. Ele descobriu um câncer na semana passada, começou um tratamento e em seguida descobriu que o câncer se espalhou, o que torna a batalha ainda mais difícil. Como o tratamento é extremamente caro e debilitante, e o YouTube é a única fonte de renda dele, a situação não é nada fácil para ele e para a família. Por isso, a comunidade tech aqui da plataforma está se unindo para tentar ajudar como der, e uma das formas que qualquer um de vocês pode contribuir é indo até o canal Catec, assistindo o máximo de vídeos que conseguir e deixando curtidas e comentários em todos eles, tá? Só isso já ajuda a manter o canal relevante e movimentado, o que é importante. A família também abriu uma vaquinha para quem quiser e puder colaborar diretamente a cobrir as despesas com o tratamento e as contas da família, enquanto o Clênio não tiver condições de voltar a produzir conteúdo regularmente. Eu vou deixar os links na descrição e no comentário fixado, tanto para o canal Catec quanto para a vaquinha, para quem puder ajudar. Força aí, Clênio! Aconteceu na história da tecnologia. No dia 8 de março de 1955, o programador Doug Ross demonstrou o Director, o primeiro conjunto permanente de instruções para um computador no Whirlwind do MIT nos Estados Unidos. Em essência, esse é o primeiro conceito de sistema operacional da história. Se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente mandando um valeu demais pelo coraçãozinho aí embaixo no vídeo, tá? Todos os links estão no comentário fixado e na descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa sexta-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Aqui quem fala é o Leo Rocha, arroba leobrjor, no Instagram e no Threads. Semana que vem o programa tá de volta, mas tem grandes chances de o meu filho nascer a qualquer momento agora, então eu provavelmente vou emendar a minha licença com férias e volto depois de uns 40 dias, tá? Nos desejem sorte, beleza? Enquanto isso, o Paiãozinho e a Thay continuam regularmente por aqui, e eu também vou aparecer nos assistência tech, listas e alguns reviews que eu já deixei gravado, então continuem acompanhando aqui o canal. Agora eu vou ficando por aqui, um abraço e eu vejo vocês na próxima!